Muito bem, chegou a hora da gente analisar o mercado da soja lá em Chicago. Foi um dia negativo, com quedas aí de 10 pontos em média nos principais vencimentos. Quem conversa com a gente hoje é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. O que que você acha que aconteceu com o mercado hoje, Vlamir? Seja bem-vindo.
Olha, Alex, hoje foi um reflexo mais da parte financeira, assim, do Trump aí batendo de novo na China. Os fundamentos das commodities agrícolas seriam positivos hoje, Alex, porque o mercado deveria estar trabalhando em alta, porque a China comprou nos Estados Unidos, aí mesmo apanhando, né, que a gente vem falando, ela está apanhando, comprou 456 mil toneladas de soja americana hoje. Então deveria ser positivo para a soja. Na semana ela comprou 1 milhão de toneladas lá nos Estados Unidos. Então ela está dando sinais de que tem forte demanda. Então seria fator positivo, mas hoje o que comandou menos foi ainda reflexo das boas condições das lavouras e o Trump aí anunciando pela manhã aí para que os proibindo, né, que os residentes nos Estados Unidos façam negócio com duas empresas chinesas. Então essa WeChat e a TikTok, né, são na área de tecnologia. Então acabou atrapalhando, né? Porque derrubou todas as commodities, né? Foi todo mundo para baixo. Né?
Mas você acha que é um movimento pontual ou que fica estabelecido aí um viés de baixa para o mercado, Vlamir?
Olha, Alex, ele é um pontual porque é uma sexta-feira, então a gente tem que sempre levar em consideração que sexta-feira o pessoal acaba se protegendo mais, né? Porque não dá tempo para se recuperar, amanhã não tem movimento, nem domingo. Então, ele acabou derrubando mais do que se fosse um dia normal de semana, tipo uma quarta ou terça. Então, como é sexta-feira, também acabou pressionando mais. E o pessoal liquidou o possível para vir fundo de poço. Mas o fundamento em si é bom. A demanda está aquecida. Hoje, só para dar uma ideia, o trigo também deveria trabalhar em forte alta, porque hoje o Egito comprou quase 500 mil de toneladas de trigo lá na Rússia e na Ucrânia, que em dias normais seria um fator positivo para os mercados. Então, os fundamentos são bons, mas o político e o climático acaba sendo mais forte nesse momento.
Então, tem o Trump com as falas dele aí, pressionar o mercado. Já vem o mercado sem muita força para subir em função da possível oferta, né, Vlamir, do bom andamento das lavouras lá nos Estados Unidos. E me parece que tem um fator novo hoje, que é a demanda que continua forte pela soja brasileira, certo?
Exatamente, Alex. A questão é que o dólar tem ajudado bastante no Brasil, o prêmio, e o mercado da safra nova aí está girando na faixa de R$112. E aí teve novos negócios. Então a China andou comprando aí nas últimas 2 semanas, aí chegando em 30 navios, quase 2 milhões de toneladas aqui no mercado brasileiro. Então, isso acaba também deixando o mercado de Chicago meio com ciúme, né? Então, mas eles acabam não olhando que o mundo está tendo demanda, né? Esse é o fator. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que compensar, porque vai ter demanda de soja americana, porque a brasileira está indo. O Brasil provavelmente vai ter que importar soja americana aí nos próximos meses, dessa safra ainda. E a safra futura está girando rápido, né, Alex? Isso também é sinal positivo de demanda, né?
Você falou em 112 preço para a safra nova, é isso, Vlamir?
Isso, 112 é safra nova para maio de 2021. A soja disponível aí está na faixa de 124 a 126 aí, hoje é o mercado dela, né? Nos portos.
124.
Essa semana está tendo mais pressão. É 124 a R$126 nos portos é o indicativo de hoje. Agora há pouco estava nesses níveis. E essa semana está tendo uma pressão maior das indústrias comprando no mercado interno, em função da necessidade de farelo e óleo, né? E a boa demanda que teve de biodiesel no leilão essa semana. Então, isso acabou estimulando um pouquinho também a movimentação de soja pelas indústrias brasileiras, que estão pagando igual ou melhor que os portos.
Ô Vlamir, mas tem potencial para continuar subindo esses preços?
Olha, o espaço para subir já não é tão grande, porque o óleo está muito valorizado, já chegou aí a R$4.800 a tonelada. Ele era R$4.000, R$4.200 aí no mês passado. Ele já ficou caro, né? E o farelo já bateu os 1.800, 1.800 e pouco, também já está ficando caro. Então, eu acho que o fôlego, ele vai ser de altas maiores se o dólar continuar em alta. Se o dólar se acalmar e recuar um pouco, nós estamos no recorde histórico de cotação em reais aí nessa semana da soja. Então, daqui para frente é difícil de ter um espaço ainda para avançar, né? Pode ser que tenha algum negócio pontual, né? Mas as margens já não permitem, né?
Tanto os preços dos grãos quanto dos derivados já estão ali num teto já.
Já está, vamos dizer assim, está no teto dele, né? Já o fôlego dele já está, vamos dizer assim, já está com a língua de fora, né? Por isso que nós estamos com o recorde histórico de cotações em reais aí da soja nessa semana.
Mas se o dólar ajudar, daí pode ser que tenha aí uma nova disputa, então, Vlamir?
Se o dólar ajudar, sim, porque daí o mercado de exportação ele entra mais agressivo, né, Alex? E daí os compradores nos portos, eles acabam pagando mais, né? Eles que acabam direcionando o rumo, né?
Agora, essa venda aí de 30 navios também acaba influenciando, não, Vlamir?
Nesses últimos dias ele acabou limitando o avanço em Chicago, né? Porque esse movimento que teve no mercado brasileiro acabou tirando o mercado americano.
Né? Mesmo que seja para safra nova,
pra
né?
Para futuro. Mesmo que seja para futuro, mas ele acaba criando uma timidez no mercado de Chicago, né?
Bom, de qualquer forma, você me disse que é um movimento pontual, mas dá para esperar já uma recuperação lá em Chicago a partir da semana que vem? Ou precisa ver mais alguma coisa?
Eu acho que o mercado teria que corrigir um pouco para cima, porque ficou muito barata a soja em dólar, né? Então, é um momento que muita gente vai querer comprar para se proteger futuro, e a gente não vai ter muita pressão de venda de físico, de produtor americano vendendo, porque nesses níveis ele não ganha nada, né? Não tem margem de lucro. E aí nós não vai ter pressão de venda de físico, né?
Então
ele teria que corrigir um pouco para cima.
Essa soja barata, ela exige uma correção para ter que atrair o produtor americano para ponta vendedora. Qual que é o alvo dele, Vlamir?
Olha, os produtores americanos, eles precisam trabalhar acima de 9,20, 9,30 no Chicago, se a gente pensar num prêmio de 50, 60. Como o prêmio hoje está na faixa 70, ele teria que trabalhar 9,10 por aí, pelo menos, para ele ter margem, né? Então, como o mercado está uns 30 pontos abaixo agora...
Está longe, né?
O prêmio teria que ir uns 100 pontos lá para compensar, né? Ele está fechando a semana em 70, né?
Ou seja, a tendência é que haja uma correção natural em Chicago, então.
É provável que sim. Na semana que vem, se o USDA não fizer uma mágica de melhorar ainda mais a qualidade das lavouras na segunda-feira.
Ah, tem essa também,
né? Se ele melhorar a qualidade, certamente o mercado acaba usando isso aí como argumento de liquidação e mais pressão. Mas se tiver uma estabilidade ou talvez uma queda de um ponto na qualidade, o mercado acabará recuperando um pouquinho desses níveis aí, uns 10 pontos, 15 pontos, ele recupera.
Muito bem. Vamos esperar para ver, então, Vlamir Brandalize. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
É isso aí, Alex. Estamos no fim de semana. Vamos dar os parabéns aí para todos os pais aí.
Verdade, hein, Vlamir?
Que estão nos acompanhando.
Domingão, dia dos pais, né?
Parabéns para todos os pais aí. E o pai de vocês aí, o João Batista também. Um abraço para todos.
É isso aí. Um abraço para você também, Vlamir. Um abraço.
Tchau, tchau.
Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, enumerando vários pontos importantes de serem analisados. Um dia negativo hoje em Chicago, impactado principalmente pelo pronunciamento, pelas falas aí, e pela proibição, obviamente, do presidente Donald Trump em relação à participação aí de duas empresas de tecnologia chinesa lá nos Estados Unidos. Isso deu um certo clima negativo para as commodities de uma forma geral, porque fez subir o dólar também, apesar de um pouquinho mais de 1 milhão de toneladas vendidas nos Estados Unidos de soja, dos Estados Unidos para a China ao longo da semana, isso pesou menos hoje do que as declarações do presidente Donald Trump. Mas, além disso, tem também outros fatores que ajudam a pressionar as cotações. por exemplo, o bom andamento da lavoura das lavouras nos Estados Unidos, o que remete a uma produção bastante cheia, né, de um volume importante lá nos Estados Unidos, e a continuidade das vendas no Brasil. Segundo o Vlamir, o dólar ajudou e o mercado brasileiro acabou negociando cerca de 30 navios para safra nova. Daí você deve estar se perguntando, mas a safra nova influencia também nos preços lá em Chicago? Sim, porque é a demanda acontecendo e a preferência sendo dada pela soja brasileira e não a americana. Isso fez com que os preços no mercado interno também subissem, recordes aí de negociação, R$112 para a safra nova para vencimento maio, e para a safra velha, negócios variando entre R$124 a R$126. No caso da safra velha, Vlamir disse que pode estar chegando aí a um teto, principalmente se o dólar não variar mais, não voltar a subir. Se o dólar voltar a subir, daí a competitividade melhora, enfim, o pagamento em reais também aumenta. Mas se o dólar não modificar muito, esse patamar de 126 parece ser um teto aí para as cotações, porque os produtos brasileiros passam a ficar mais caros, né? Tanto o grão quanto os derivados, como o Vlamir pontuou na entrevista para a gente. Bom, são essas as considerações. Vamos agora aos preços. Vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, agosto, US$8,70 por bushel, 10 pontos e meio de queda, setembro, 8,65, queda de 9 pontos, novembro, 8,67, queda de 10,5, janeiro, US$8,74 por bushel, queda de 10 pontos e meio. Vamos aos números do milho. Para setembro, US$3,07 por bushel, 3,5 de queda. Para dezembro, 3,20, queda de 3 pontos. Para março, 3,32, queda de 2,75. E para maio, US$3,41 por bushel, uma queda de 2 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que também fechou no vermelho, setembro, US$4,95 por bushel, 5,75 de queda. Dezembro, US$5,03 por bushel, queda de 4,75. Para março, US$5,11 por bushel, 4,75 de baixa também. E maio, US$5,17 por bushel, recuando 5 pontos. São os números dos grãos lá na Bolsa de Chicago, um dia negativo para as cotações. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.